Bem, sejam muito bem-vindos a esta conversa. E eu estou aqui para vos ouvir. Não sei se consigo responder a todas as perguntas que vocês têm, porque a gente não sabe tudo. Mas, de qualquer maneira, quem quer começar, faça favor.
A minha pergunta é a seguinte. Uma coisa bastante curiosa sobre o que sei sobre si é que também é o essencial em física e biofísica, estou certa, não estou? Como também, se não estou em erro, tenho como profissão professor universitário. A questão é a seguinte. De que modo isso interferiu com a sua vida política?
Dá para conversar muito tempo. Não, é assim, eu nunca, até há muito pouco tempo, nunca pensei que seria deputado. A minha carreira foi toda uma carreira académica. Eu comecei por... eu era um mau aluno no liceu, passava com 10. Não sei se agora as notas é... Na altura entre 0 e 20, eu passava com 10 e depois estive no que equivale ao nono ano, o vosso nono ano, porque no meu tempo chamava-se o quinto ano do liceu. Tive dois ou três professores que, de repente, fizeram com que eu começasse a estudar. Não sei muito bem porquê, aconteceu. E eu, quando comecei, quando fui para a universidade, eu fui para a universidade em Joanesburgo, na África do Sul, e o primeiro curso que eu escolhi era Engenharia Civil. Porque eu gostava muito de desenho geométrico, gostava de matemática, gostava. E quando cheguei ao segundo ano e entrei na turma, em Joanesburgo, havia 100 alunos na turma, mas não havia uma única rapariga. Era tudo rapazes. Estamos a falar em 1963, muito antes dos vossos pais nascerem. Portanto, e eu achei que não queria ficar numa turma só de jogadores de rugby e bebedores de cerveja e, portanto, mudei para Física e Matemática, que era uma cadeira em que tinha muito menos alunos, tinha 15 alunos, metade eram raparigas e outra metade eram rapazes, 8 e 7, mais ou menos. E também tinha outra vantagem, é que cada aluno era de uma nacionalidade diferente, o que também tornava a turma muito rica. Acabei o curso e, quando acabei o curso de Física Teórica, a biologia estava a ter uma expansão enorme por causa da biologia molecular, do DNA, e eu tinha dinheiro para pagar uma viagem de ida, não tinha de volta, e fui de Joanesburgo para São Francisco, na Califórnia, à procura de trabalho, alguém que me empregasse. E eu comecei a trabalhar como ajudante de laboratório, a lavar material de vidro, e comecei a estudar fisiologia. Eu estava muito interessado na questão da toxicidade do oxigênio. Vocês sabem que o oxigênio é um gás tóxico, um gás que oxida, não é? Portanto, o ferro enferruja, o leite estraga-se, o vinho também se estraga, porque o oxigênio é um gás oxidante. E, portanto, eu comecei a trabalhar nessa área. Vim para Portugal, nos anos 90, por uma história também um bocadinho complicada, porque a área da Baía de São Francisco estava muito afetada com a SIDA. Havia muita gente a morrer de HIV e SIDA, porque não havia cura nessa altura, e viemos para Portugal. E eu continuei a dar aulas até aos 70 anos e tinha que me reformar. E quando eu dei a minha última aula, no dia a seguir, houve alguém que veio falar comigo a desafiar-me para eu ser cabeça de lista pelo Porto, no Partido Socialista, e eu tive algumas dúvidas, mas eu tinha feito política toda a minha vida sem ser político, não é? Quer dizer, eu tinha trabalhado na África do Sul contra os movimentos do Apartheid, na Califórnia contra a Guerra do Vietnã, contra os direitos igualitários das mulheres. Portanto, eu já fazia política, mas não como político, fazia como cidadão. E, portanto, achei interessante este desafio e, portanto, há 7 anos... que estou como deputado na Assembleia da República. Mas nunca me tinha passado pela cabeça que eu algum dia seria deputado. Portanto, vocês também podem estudar física, estudar biologia, estudar belas artes e um dia, se quiserem, vir para a política. Nunca interferiu e eu acho que aquilo que eu aprendi durante os anos todos de investigação na área do conhecimento e de ensino e de... Eu liderei vários institutos de investigação nos Estados Unidos e em Portugal. Aprendi muito. Isso também ajuda a perceber os enormes desafios atuais. Né? A minha área de trabalho na Califórnia durante 20 anos foi o ambiente. E, portanto, eu já nessa altura sabia que as alterações climáticas iam ser devastadoras. Portanto, nós já sabemos isso há 70 anos. E estamos a fazer muito pouco relativamente a isso. Outra pergunta. Isto aqui à frente.
Muito bom dia. Eu sou Pedro Oliveira, da Escola Secundária Latino Coelho de Lamego, e a minha pergunta era a seguinte. Queria saber a sua opinião quanto ao facto dos exames e provas de aflição serem agora feitas a computador e não ao formato tradicional, que era o papel.
É assim, eu não sei se consigo responder a esta pergunta, porque eu não tenho experiência nenhuma. Durante toda a minha vida não tive experiência nenhuma em exames feitos em computador. A minha experiência foi toda feita com exames de papel e lápis. E, portanto, eu não tenho nem experiência nem conhecimento suficiente. Acho que a gente só vai poder ter uma opinião sobre isso depois de termos os resultados e de vermos se funcionou, o que é que funcionou bem, o que é que não funcionou tão bem, apresentar. Mas eu, como experiência pessoal, não tenho... grande experiência. E acho que também ainda não há, provavelmente, experiência suficiente para começarmos a ter uma opinião clara sobre essas questões. Havia ali uma pergunta no fundo, aquele jovem, sim.
Muito boa tarde, muito bom dia.
Bom dia.
Chamo-me Gabriel.
Já é boa tarde.
Chamo-me Gabriel Santos, venho de Leiria, mais precisamente Alcobaça. A representar a Frei Estevão Martins, e a minha questão é, enquanto deputado, professor e cidadão, o que acha da reconciliação do programa de saúde mental nos jovens com as escolas e com os alunos?
Bem, eu acho, aliás, como eu tive a oportunidade de vos dizer, eu acho que a questão da saúde mental é uma questão que surge com muita força, talvez quase como consequência da pandemia. Houve muita gente que teve que ficar isolada, houve muita gente que teve que não conseguiu contactar com os seus entes queridos, não podia tocar nas pessoas que amava, que gostava, que podiam estar com elas. Eu já tinha vivido isso quando foi a pandemia do HIV e da SIDA em São Francisco, nos anos 80, em que... o estar infectado com HIV, naquela altura, não havia tratamento nenhum e, portanto, era morte certa. E era uma morte, em geral, bastante dolorosa. Portanto, eu já tinha passado por uma experiência semelhante e, portanto, para mim, perceber o que estava a acontecer e a dificuldade que as pessoas estavam a ter era muito real para mim. Eu já tinha passado por momentos muito difíceis, né, em que pessoas muito próximas de mim morreram, porque durante 10 anos não havia tratamento. Havia quem tinha o HIV, morria e morria lentamente no processo. O facto de esta pandemia trazer ao de cima a ideia da saúde mental é quase que óbvio, não é? Quer dizer, de repente as pessoas tinham assumido como garantido uma certa forma de estar na vida, e de repente são confrontados com situações que nunca previram que acontecesse. E enquanto para pessoas de mais idade, que já passaram por momentos mais difíceis, isto pode até ser relativamente, não diria fácil, mas manageable, para vocês, muito jovens, é a primeira vez que tiveram que enfrentar uma situação de isolamento, de não poder estar com as pessoas, não poder... de terem que ser vacinados e por aí fora. E, portanto, eu acho que o que saiu de bom desta pandemia, agora que está na fase final, é que nós passámos a dar uma maior importância àquilo que é saúde mental, àquilo que é a forma de nós podermos estar e viver de forma a podermos realizar os nossos sonhos, não é? Porque no fundo o que a gente quer é poder viver aquilo que gostava de sonhar poder vir a ser. Às vezes vamos contra as opiniões de pessoas próximas nossas, não é? Quer dizer, os nossos pais às vezes até não querem que nós façamos outras coisas, mas eu acho que é muito importante a pessoa perceber que tem sonhos, que esses sonhos são importantes e que há determinadas situações em que parece haver mecanismos que impedem esses sonhos de avançar. E a pandemia foi um deles. E vocês perceberem até que ponto é que não tem independência total, não é? Quer dizer, o meio ambiente também controla as nossas vidas, isso eu acho que foi muito importante. E, portanto, a ideia de que vocês tenham escolhido a saúde mental como um tema para este ano é muito corajoso, é muito ambicioso e não é fácil, não é um tema fácil, porque, como vocês sabem, há muitos sítios no mundo em que pessoas são tratadas por terem doenças mentais simplesmente porque não estão de acordo com as ditaduras em que vivem. E isso é gravíssimo e há, digamos, conflitos com os direitos humanos das pessoas que têm que ser reprogramadas para pensarem de uma determinada maneira. E, portanto, eu fiquei muito satisfeito de saber que vocês tinham escolhido este tema. Estou muito curioso das recomendações que vocês vão fazer. Esta jovem aqui.
Bom dia, Sr. Deputado. Eu sou Isabel Castro, jornalista da Escola Cardeal Costa Nunes, da Ilha do Pico, nos Açores, e a minha pergunta para o senhor é: o senhor deputado acha que a elevada carga horária a qual os jovens do nosso país são submetidos tem afetado a saúde mental dos estudantes e se conseguem relacionar família, amigos, atividades extracurriculares e todos os outros trabalhos que os professores colocam em curso aos seus alunos? Obrigada.
É uma boa pergunta. Eu sei que é assim. Nós somos todos muito diferentes uns dos outros. E há pessoas, eu conheço muita gente, que durante a sua, toda a sua carreira, pessoas mais jovens do que eu, durante a sua carreira participaram em sistemas educativos muito diferentes uns dos outros. Uns em que os dias da semana eram muito preenchidos com atividades não só de aulas, mas também de debates e de ações desportivas e as pessoas estarem muito, muito envolvidas e muito ativas o tempo todo e que gostaram. E houve outras que tiveram noutros sistemas educativos em que dava muito mais espaço para as pessoas terem tempo livre para fazerem as coisas que queriam fazer. E também gostaram. E, portanto, é muito difícil perceber, percebendo também a grande diversidade que existe entre vocês, o que é que gostam mais de fazer. Eu sou apologista, mas isto é um conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dos anos. Eu sou apologista de que, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, não é da escola, mas é da universidade. Eu na universidade acho que as pessoas que estão num curso qualquer, um curso de 4 anos, ou de 5 anos, ou de 6 anos, essa pessoa devia passar um ano inteiro numa faculdade diferente, para perceber o outro mundo, um mundo diferente daquele em que está. E também sou apologista de que, ou também sempre funcionei muito bem, com a situação em que se dá mais tempo livre às pessoas para elas entrarem em projetos, fazerem projetos que lhes interessam nesse processo. Mas há muitos jovens que não gostam disso, preferem ter o dia muito mais organizado. A ideia de não ter um dia com horas específicas para fazer coisas específicas pode até não ser do gosto de algumas pessoas. Adultos, eu sei pessoas adultas que quando têm um dia muito livre não sabem muito bem o que fazer, porque foram mentalizadas para fazer tudo de forma muito rigorosa. Não é uma pergunta fácil de responder, não há uma resposta só. Depende da diversidade dos jovens. Deixem-me ir lá para trás um bocadinho, que aqui já falaram. Aquela jovem que está ali com o braço. Sim, essa. Pode.
Boa tarde. Eu sou a Beatriz Chauana, da Escola de Fragoso, de Braga. Senhor deputado, o nosso país é democrático e todos nós vivemos num regime democrático, o que é incrível. Porquê que então nós não praticamos esse regime democrático na escola? Porquê que todas as decisões são concentradas no diretor e como a escola é uma unidade coletiva, porquê que as decisões também não são coletivas? Obrigado.
Eu não sei, vocês estão a fazer muitas perguntas sobre a forma como as escolas funcionam atualmente, não é? Eu não estou em nenhuma escola neste momento. A minha experiência foi há 50 anos atrás, não é? Em que eu estava no liceu, em que eu não tinha, nem eu, não tinha escolha nenhuma das cadeiras que ia dar, não podia escolher, eu tinha 3 ou 4 grandes áreas que me davam para carreiras diferentes, mas em cada uma dessas áreas as disciplinas eram aquelas e não havia outras disciplinas. E eu, havia disciplinas que eu gostava e havia disciplinas que eu não gostava. As disciplinas que eu não gostava, eu não estudava muito. Nas disciplinas que eu gostava, estudava imenso e no fim do liceu eu até conseguia tirar boas notas. Os meus pais ficaram muito espantados porque eu, numa disciplina, no terceiro semestre, no terceiro trimestre, tive 19. E os meus pais foram ver as pautas porque achavam que tinha lá um a mais, não é? Porque eu nunca tinha tido um 19 na minha vida. A questão de como é que se organiza uma escola e a forma como ela funciona não é uma questão simples. E vocês têm dentro da própria escola, têm sistemas em que os professores têm opiniões sobre várias questões e que podem discutir essas opiniões. E eu imagino que os jovens também têm a oportunidade de exprimir as suas ideias, as suas opiniões. Não podem estar à espera que cada vez que têm uma opinião, que essa opinião vai ser necessariamente adotada. A questão de que a maioria é que decide o que é que vai ser feito é muito complicada numa democracia, porque a gente gostaria, numa democracia, de também proteger as minorias, como é óbvio. Mas isso é muito complicado, porque as maiorias é que votam e, portanto, definem aquilo que é o sistema, como funciona o sistema democrático. Aliás, como disse hoje alguém, já não me lembro, o Churchill tinha dito que a democracia era o pior dos sistemas, exceto todos os outros. Não é um sistema perfeito, mas é um sistema que, pelo menos, permite que haja eleições normais, que haja que a voz das pessoas possam ser ouvidas no processo. Não é fácil e é muito difícil a gente às vezes ter que aceitar opiniões de pessoas que não acreditam na democracia, porque o problema da democracia é que a gente tolera todas as opiniões e há pessoas que não acreditam na democracia, mas que vivem na democracia, e isso é um problema muito complicado. É um problema que já encheu volumes de literatura para saber como é que isso se faz. Deixa-me ir um bocadinho lá para trás. Aquele jovem que está lá no fim. Sim, sim, você.
Olá, boa tarde. O meu nome é Nuno Ferreira, venho da Escola Horácio Bento, do Funchal, na Madeira. E eu gostaria de perguntar que, na sua experiência, não só como pessoa, mas também como deputado, como é que acha que o modelo de ensino tem-se vindo a adaptar para a saúde mental dos jovens, que é uma coisa que está sempre em constante evolução e que também devia ser assim nas escolas?
Pois.
Obrigado.
Tu estás a fazer uma pergunta muito complicada e complexa, não é? Quer dizer, no fundo, aquilo que nós estamos a perceber à medida que o tempo avança e à medida que há estudos sobre a questão da saúde mental é que há muitos fatores que influenciam a saúde mental. E um deles, que também tem atraído muita atenção, são as redes sociais. Há muitos jovens que se sentem oprimidos pela forma como as redes sociais os atacam, fazem troça, insultam os jovens. E isso não é só entre os jovens, e também entre os adultos. Quer dizer, a troca de informação insultuosa, de informação, isso afeta digamos, a sensação de segurança que as pessoas têm. E nos muito jovens isso é muito perigoso, não é? Porque a pessoa pode, como consequência disso, pode fechar-se completamente no seu mundo interior e não querer ter interação nenhuma com o mundo exterior. Nós, ao interagirmos com o mundo exterior, também percebemos que nem sempre podemos fazer aquilo que mais nos dava prazer. Há limitações. Nós temos que ir ao encontro de desejos de outras pessoas que nos são próximas ou que nos são queridas. E, portanto, este jogo, saber até onde nós podemos ir, até onde vai a nossa liberdade de fazer escolhas e a nossa liberdade de insistir sobre essas escolhas, é um processo que leva muitos anos a aprender. Aliás, vocês sabem que hoje em dia a percentagem de divórcios é enorme em todo o mundo, em particular em Portugal. Nós temos muita gente que acreditou que era aquela relação que ia funcionar e passados poucos anos não funciona. Não é por culpa de ninguém, é porque as pessoas mudaram ou não sabiam muito bem o que era o outro. E, portanto, o saber lidar com aquilo que é do nosso gosto ou que não é do nosso gosto é uma coisa que leva muitos anos a aprender. Eu ainda não aprendi tudo, ainda estou a aprender. Volta e meia ainda há situações que me chocam, que me enfurecem, mas eu sei que, vivendo numa democracia, tenho que perceber também que há outras opiniões e há outras visões sobre o processo. Portanto, a saúde mental é um tema, como eu também disse hoje de manhã, é um tema muito importante, que a pandemia tornou muito mais relevante, mas que está cheio de pequeninas sensibilidades, não é? Quer dizer, esta coisa de as pessoas, às vezes, numa sociedade muito meritocrática, não é? Que a gente reconhece, reconhece o valor da meritocracia, a pessoa que não consegue lá chegar, muitas vezes sente-se culpada de não conseguir lá chegar. E às vezes não é por culpa, não é uma questão de culpa, porque tem outros interesses no processo. E a pressão social é muito grande em relação a essas questões. Portanto, eu acho muito bem que vocês tenham escolhido, mas isto é só o começo. Vocês começaram agora a tratar deste assunto, vão tratar dele durante os próximos 80 anos, que é o tempo que vocês vão viver. Vocês vão viver todos até os 100 anos, com imensa facilidade, o que já não vai acontecer comigo. Esta jovem aqui que está ali, de óculos, sim.
Muito bom dia. Eu sou a Núria, sou da Escola do Fundão. Represento, eu e os meus colegas representamos o Círculo de Castelo Branco. E a minha pergunta é o seguinte. O senhor, e como nós todos sabemos que os professores estão em protesto há muito tempo, e foi-lhes prometido novas reuniões e novas propostas para se entenderem. Estão ainda a aguardar por isso? E o que é que o senhor e os seus colegas têm em mente para fazer, para melhorar as condições dos professores que eles exigem? Obrigada.
Obrigado pela questão. E eu diria que num sistema democrático como o nosso, há sempre um processo que pode ser mais longo ou mais curto de relação ao diálogo. Na situação que me está a referir, há determinadas exigências que estão a ser postas no papel, estão a ser apresentadas, em relação às quais o governo tem algumas dúvidas em relação a até onde consegue ir. E tem muito a ver com questão económica, não é? Quer dizer, aliás, as críticas no Parlamento são sempre muito interessantes, porque dos partidos à esquerda do Partido Socialista, todos dizem que a gente não faz o suficiente para ir ao encontro das necessidades. Os partidos todos à direita dizem que a gente faz demais. E, portanto, o Partido Socialista neste momento está numa situação um bocado complicada porque tem pressões em direções opostas aos dois. Eu imagino que a questão do diálogo nunca é uma questão que se faz rapidamente. Eu sei que já houve várias reuniões, provavelmente vai haver mais reuniões, e quando as reuniões terminarem, as decisões serão tomadas. Se não forem de acordo com aquilo que a população em geral acha que deve ser, ver se há isso provavelmente nas próximas eleições, que é como a democracia funciona. esta jovem aqui à frente. Eu vou para trás e para a frente, desculpe.
Bom dia. É do conhecimento... o meu nome é Matilde Carvalho, faço parte do Círculo Eleitoral de Setúbal e sou do St. Peter's School. É do conhecimento do Ministro da Educação e da Ministra do Ensino Superior que a falta de professores é enorme no nosso país. Só este ano formou-se cerca de 1.500 professores. É necessário voltar a realizar estágios remunerados para rejuvenescer o quadro de docentes. Cada vez menos se vêem jovens com vontade de exercer algum cargo educativo. Qual a sua opinião sobre o assunto? No seu ponto de vista, qual seria a melhor forma para atrair jovens para a carreira de docentes?
Eu não sei se há uma forma de atrair as pessoas para determinadas carreiras. Eu acho que nós, muitas vezes, também somos muito pressionados pelos nossos, os nossos pares e pelas nossas famílias para que cursos é que devemos ir. Muitos de vocês, eu tenho a certeza absoluta, que sentem uma pressão muito grande dos vossos pares e das vossas famílias para irem em determinadas direções. Eu tive a sorte de os meus pais nunca fizeram pressão nenhuma para eu ir para o que quer que seja. Sempre acharam que eu ia para aquilo que eu queria fazer. E eu acho que é isso que tem que acontecer, acho que isso é muito mais saudável, mas também percebo que muitas vezes os pais têm preocupações em relação ao futuro dos seus filhos. Se vão ter emprego, se vão ter salário, como é que vão sobreviver, isto são questões todas normais, né, no processo. A questão de atrair pessoas, eu acho que nós temos uma diversidade tão grande de pessoas no mundo que eu não me parece que vai haver alguma vez falta de pessoas interessadas em ir para a carreira do ensino, porque é uma carreira muito... dá-nos muito em troca, né? Quer dizer, quando dei a minha última lição no Porto, eu recebi uma mensagem, não sei de quem, mas de um grupo de alunos, que me mandou uma mensagem que eu considerei, se calhar, a mensagem mais bonita que eu alguma vez tinha recebido, em que eles diziam, professor, queremos agradecer por nos ter mostrado que o óbvio nem sempre é verdadeiro. E eu acho que isto é uma coisa de uma maturidade. A gente, muitas vezes, acha que porque é óbvio, tem que ser verdadeiro, não é? E eu costumo brincar um bocadinho, ir um bocadinho ao passado, e é óbvio que o Sol e a Lua fazem exatamente a mesma trajetória no céu, não é? Levantam-se ao Oriente, e quando se vê a Lua, às vezes não se vê, não é? Levanta-se ao Oriente e põe-se ao Ocidente. Só um atrasado mental é que podia achar que estes dois corpos celestes não andam à volta da Terra. É óbvio que andam à volta da Terra. E, portanto, as primeiras pessoas que disseram que não eram assim foram perseguidas. O mate foi queimada. E, portanto, o óbvio é muito perigoso. Porque, às vezes, a gente acha que uma coisa é muito óbvia e, afinal, é falsa. Para ali para trás. Deixa-me ver. Aquele jovem que está ali. Sim. Vocês desculpem, eu não consigo... Eu tenho que escolher uma pessoa, portanto, diga.
Muito bom dia, eu sou o Rodrigo Guerreiro do Agrupamento de Escolas da Marleja e a minha pergunta é a seguinte. Por que razão é que o Ministério da Educação diz que a educação deve ser formativa, ou seja, avaliar vários parâmetros, desde a forma como o aluno participa nas aulas, atitudes e valores, etc. Mas no final do nono ano realiza-se um exame que não tem em conta nenhum desses parâmetros. Obrigado.
Bem, deixem primeiro comentar, vocês estão a fazer muitas perguntas sobre a forma como o ensino está a ser gerido. E eu percebo isso, que nesta altura há grande divergência, grande discussão em público, mas eu gostava de falar mais sobre saúde pública. E, portanto, gostava que as vossas perguntas, já que estão jornalistas de uma área que se chama saúde pública, gostava que as perguntas fossem mais nesse sentido. Mas, de toda maneira, é o seguinte, eu acho que as avaliações... que são feitas, têm muitos estilos diferentes. E aquilo que a gente aprende em relação a certas formas de estar na vida, de estar com os seus companheiros, até são difíceis de avaliar. Quer dizer, como é que a gente avalia a vossa empatia por o que é diferente? Quer dizer, por aquilo que O que eu acho que torna aquilo que na turma que eu estive, de 15 alunos, que eu mais valorizei foi o facto de serem cada um de um país diferente e serem metade raparigas e metade rapazes. E, portanto, valorizar esta diversidade, valorizar a diversidade de formas de estar, de se comportar, de viver, de escolher como quer viver, isso é muito difícil de avaliar. Como é que tu avalias isso? Não é num exame escrito, é pela forma como tu estás, a forma como tu te comportas, a forma como tu lidas com pessoas que são diferentes de ti, que têm uma cor diferente da tua, que têm um género diferente do teu, que têm interesses diferentes do teu. Isso é muito mais difícil de avaliar, enquanto que a informação em si, quer dizer, como é que as leis principais da química, da física, da matemática, são mais fáceis de avaliar, é perceber, há uma determinada lei. Já agora, também gostava de vos dizer uma coisa, que eu acho que vocês, voltar ao oxigênio, eu não sei se vocês, na escola, não sei até esta altura, se vocês aprenderam que houve um senhor chamado Lavoisier que introduziu aquela ideia de que os reagentes e os produtos têm que ter o mesmo número de átomos, não é? Quer dizer, se há 6 carbonos deste lado e 2 oxigénios, têm que aparecer os 6 do outro lado rearranjados de outra maneira. E há muita gente que acha que a descoberta mais importante do Lavoisier não foi essa. Não foi. Essa foi muito importante. Mas a mais importante do Lavoisier foi descobrir que o ar que a gente respira, é uma mistura, não é um elemento. Porque até aquela altura era considerado um elemento. Tu já imaginaste o que é preciso mudar na cabeça de uma pessoa para duvidar que o ar é um elemento e passar a dizer, não, é uma mistura de vários gases diferentes, que tem o CO2, que tem o oxigênio, que tem o azoto, que não sei. E há muita gente que acha que o Lavoisier devia ser famoso mais por essa descoberta do que outra. Portanto, avaliar, isto é uma longa história para dizer que avaliar não é fácil. Este lado daqui. Aquele jovem que está ali. Sim.
Olá a todos os presentes, sou Bernardo Martinho, do Círculo Eleitoral de Viseu, da Escola Básica Grão Vasco, e o Sr. Deputado é Presidente da Comissão de Educação e Ciência. E o que é que o senhor pensa que o Governo pode garantir que a utilização da inteligência artificial no ensino seja ética, transparente e justa para todos os alunos? Obrigado.
Muito boa pergunta. Vamos lá ver. A inteligência artificial é uma ferramenta. É uma ferramenta, é uma coisa que é um mecanismo que tu podes usar. E como todas as ferramentas, ela pode ser usada para fazer o bem, para aumentar a qualidade de vida das sociedades, das pessoas por aí fora, e para fazer o mal. Vou-te dar um exemplo muito mais corriqueiro. A eletricidade. A eletricidade foi descoberta e foi começada a ser usada só há uns séculos atrás. Mas não há ninguém hoje no mundo, não há ninguém no mundo hoje que vivia sem eletricidade. Vocês já imaginaram o que é não terem estas coisas? Baterias, não terem a luz elétrica em casa, não terem as baterias dos carros, não terem... É impossível a gente imaginar não viver sem eletricidade, ou viver sem eletricidade. Mas a eletricidade tem sido usada para fazer coisas espantosas, não é? Como iluminar, a gente poder estudar à noite por aí fora, como também em muitos países, felizmente agora menos, também é usada para produzir cadeiras elétricas para matar pessoas. E são países até bastante desenvolvidos, que matam pessoas em cadeiras elétricas. Portanto, uma ferramenta, um instrumento, tanto pode ser usado para beneficiar, como também para fazer o mal. E em relação à inteligência artificial, é a mesma situação. Nós estamos muito no início e, portanto, a pouco e pouco vamos percebendo aquilo que funciona bem e aquilo que pode ser perigoso. E, portanto, vamos ter que aprender a lidar com a evolução da utilização da inteligência artificial no nosso mundo, porque as vantagens são enormíssimas, não é? A gente poder usar essa ferramenta para fazer milhões de coisas mais depressa e mais, de forma mais simples, é óbvio. Temos é que ter cuidado com a utilização perversa daquilo que é a ferramenta. Aquele jovem que está ali, de óculos, sim. Assim.
Então, bom dia, Sr. Deputado, senhores jornalistas e restantes presentes. Meu nome é Nuno Duarte e venho de Aveiro, da Escola Secundária de Vagos. Há bocado foi referida uma citação muito importante: corrupção, mente sã. Gostaria então de saber qual é a sua opinião em relação ao desporto e à forma como este combate as doenças mentais. Gostaria ainda de perguntar, por curiosidade, se pratica ou praticou algum desporto e se este influenciou de alguma forma a sua saúde mental. Obrigado.
Muito boa pergunta. Eu acho que a parte final. O único desporto que eu pratiquei que eu gostava é a natação. Eu gostava muito de nadar, tenho braços compridos e pernas compridas e, portanto, era muito bom, mas não tinha endurance. Eu não era. Eu ganhava sempre quando era uma piscina, no liceu em que eu andava. Quando havia competições em que era só nadar uma piscina, eu ficava sempre em primeiro lugar, ou em primeiro ou em segundo. Mas se eram duas piscinas, eu já não chegava lá, tinha pouco fogo. Também joguei handball, não achava piada nenhuma, e também nunca achei muita piada ao futebol. Quando tinha 14 anos, estava toda a gente a falar num grande jogador. Eu nasci em Moçambique, e portanto o grande jogador era o Eusébio, né? E eu tinha 14 anos e ele tinha 16 ou 17, já não me lembro, e andava toda a gente a falar no Eusébio, e eu nunca tinha ido a um jogo de futebol, e resolvi ir para também abrir a cabeça um bocadinho, não ser demasiado teimoso. E quando cheguei a casa disse ao meu pai: olha, sabes, se nem o Eusébio consegue excitar-me, o melhor é eu desistir já. E nunca me interessei muito pelo futebol. Aliás, acho que hoje em dia o futebol já não é um desporto, acho que é um negócio. E, portanto, não me atrai assim tanto como isso. Mas não podia estar mais de acordo com a ideia de que o exercício físico e o exercício mental são complementares, não é? Quer dizer, a gente sabe isso, quando a gente faz exercício físico intenso. Eu às vezes, eu gostava muito de subir às montanhas na África do Sul, havia montanhas lindíssimas, e eu muitas vezes ia e chegava ao fim, estava completamente exausto, não é? Quer dizer, eu lembro uma vez descer do Drakensberg e chegar a um ribeiro e estava de tal maneira cansado e suado que eu, vestido e tudo, caí dentro da água e fiquei durante 10 minutos a refrescar, não é? Mas também dá uma sensação enorme de prazer. Todas as nossas endorfinas são estimuladas pelo exercício, e há muita gente que se sente muito bem depois de fazer exercício físico intenso, não é? Quer dizer, isso às vezes é perigoso, que é tal coisa do óbvio, o que se sente muito bem nem sempre é bom, não é? Porque há pessoas que tomam cocaína, também se sentem muito bem, e não é propriamente uma coisa positiva. Portanto, o sentir bem não é uma boa forma de julgar a importância de qualquer coisa, mas eu sou totalmente a favor da ideia de que temos que encaixar o treino físico e o treino mental. Acho que faz todo sentido. Acho que aprendemos com as duas coisas, aprendemos coisas diferentes com as duas coisas. Aprendemos os nossos limites, também é muito importante a gente saber até onde consegue ir. A gente às vezes está convencido que é tudo muito fácil e depois tem algumas surpresas, não é? Quer dizer, eu vou ali para trás. Aquele jovem... sim.
Olá, bom dia. Sou Henrique Neto, de Aveiro. E a minha pergunta é: no último século o mundo tem vindo a evoluir de uma forma avassaladora, mas a escola nem tanto. Houve, claro, algumas alterações, mas de uma forma geral quase nada mudou. Como é que vê esta situação e de que forma acha que a educação pode ser inovada no sentido de fazer face a problemas mais atuais e não do passado? Obrigado.
Muito, muito provocador. É assim. Eu acho que hoje em dia, talvez os problemas que nós enfrentamos, os problemas, por exemplo, das alterações climáticas, ou os problemas da democracia em si, né? Eu não sei se vocês estão conscientes de que só há 1/5 de países do mundo que vivem em democracia, né? Quer dizer, a grande maioria dos países no mundo não vivem em democracia. Como é que a gente pode aumentar este número? É um desafio enorme para todos nós, né? Mas as alterações climáticas é um outro bom exemplo. Foi em 1958, eu tinha 13 anos, mas não tem nada a ver comigo, foi em 1958, que houve um senhor que resolveu começar a medir pela primeira vez os níveis de CO2 na atmosfera, do anidrido carbónico. E contratou um senhor, que hoje é reconhecido como muito importante, que é o chamado senhor, o Charles Keeling, que começou a medir o CO2 na atmosfera a partir de 1958. E, portanto, nós, desde 1958, que sabemos que o CO2 está a aumentar na atmosfera. Sabemos mais ainda que, hoje em dia, ele aumenta a 3 vezes a velocidade que aumentava em 1958. Portanto, está a aumentar cada vez mais depressa. Já se realizaram 30 reuniões de todos os países, as COPs, as conferências das partes. Já vamos na 30ª este ano, vai se realizar. E o CO2 ainda não começou a diminuir. Portanto, apesar de todo este conhecimento, o efeito sobre as políticas que são adotadas tem sido pouco. Nós, em Portugal, aprovámos uma lei de bases do clima muito ambiciosa já o ano passado, e se vocês virem, aliás, vem na televisão o número de casas que recebem eletricidade que vem de fontes sustentáveis, fontes do vento ou do sol, é enorme. Portanto, Portugal já fez enormes avanços nas energias renováveis. Nós acabámos com as duas centrais a carvão e por aí fora. Mas o resto do mundo, que tem gente que vive em situações muito mais difíceis do que nós, também quer viver como nós. Quer dizer, as populações todas no mundo querem viver como os europeus e como os americanos. E isso envolve consumir quantidades de energia enormes. Portanto, como é que a política internacional e nacional deve ser gerida é outro problema muito complicado. Mas voltando à questão da educação, eu acho que fazer grandes mudanças de repente é sempre muito perigoso. Quer dizer, de repente a gente dizer já não é assim, vamos fazer assado, os riscos de funcionar mal, aliás que não temos experiência nenhuma na outra função. Acho que o que tem acontecido muitas vezes, e é útil, é a gente perceber o que está a acontecer noutros países e tentar ver se as soluções encontradas podem ser adaptadas ao nosso país. Eu não estou de acordo que a educação não seja útil, nem seja muito positiva para muita gente. Não é? Eu ainda sou daquela época em que mais de metade da população em Portugal era analfabeta. Quando eu nasci, bastante mais do que metade da população era analfabeta. A educação serviu de uma forma muito importante para trazer, para aumentar os níveis de educação das pessoas e saberem fazer contas, saberem lidar com os bancos, por aí fora. Como é que isto vai evoluir no futuro? Vai depender de vocês. Vocês é que são o nosso futuro. E, portanto, se acham que as coisas podiam funcionar melhor, talvez valesse a pena testar outros modelos diferentes, que já há. Eu tenho um amigo muito próximo que, em Nova Iorque, há 50 anos atrás, os últimos 2 anos do liceu em que ele esteve, não tinham cadeiras. Não havia cadeiras. Lutavam-se, discutiam coisas com os professores, tinham trabalhos de casa, não sei o quê. E ele gostou muito. Ele adorou. Porque teve uma convivência, também era um grupo pequeno, não eram 300 alunos, eram mais pequeninos, não é? Mas houve muitos que não gostaram. E mais complicado ainda é que depois esta experiência não deu para dar notas, porque não havia avaliações. E como é que eles entravam nas universidades mais exigentes nos Estados Unidos foi muito problemático. Portanto, às vezes, as experiências interessantes têm consequências complicadas. Este lado, aquela jovem que está ali de óculos. Sim, diga.
Nós todos sabemos que o pagamento dos jovens é importante, não só para nós jovens, como para todos. E nós neste projeto podemos absorver várias experiências e conhecimentos bons para o nosso futuro. Para si, o que é mais importante para o Parlamento dos Jovens e porquê?
Ah, obrigado pela questão. Eu acho que a coisa mais importante, não há uma coisa mais importante, há várias coisas importantes. Eu acho que vocês terem que se confrontar com opiniões diferentes das vossas próprias, terem que debater e defender as vossas ideias, porque eu acho que é isso que acontece antes de vocês chegarem a este ponto, esta necessidade de debater e ir à procura de informação adicional para poderem justificar as vossas opiniões, acho que isto é a parte mais importante do Parlamento de Jovens, é vocês serem estimulados a irem à procura de evidência que possa ser útil para as propostas que vocês vão fazer, não é? E isso força a exploração. Vocês têm que ser curiosos, têm que ir à procura de informação em todo o mundo que vos é acessível. E depois há uma segunda parte que é como é que vocês usam essa informação para imaginar sistemas ou formas diferentes de tratar a saúde mental neste contexto. Portanto, estimular a vossa curiosidade e estimular a vossa imaginação acho que são provavelmente as duas coisas mais importantes do Parlamento Jovem. E depois a terceira é terem que trabalhar, não é? Quer dizer, não basta só ter curiosidade e ser imaginativo, é depois produzir textos que possam depois ser defendidos e votados no processo, que dá muito trabalho, não é? Quer dizer, nós no Parlamento, no nosso Parlamento, passamos semanas, meses a debater projetos de lei, projetos de resolução, que são debatidos nas comissões, às vezes têm que ir a várias comissões, para tentar, mas acho que para mim isso é a parte mais importante, é estimular a vossa curiosidade e a vossa imaginação. Aquela jovem que está ali atrás. É a última pergunta, peço desculpa.
Bom dia, o meu nome é Catarina Pinheiro, sou de Benavente, do distrito de Santarém. Ontem nas comissões foram decididas medidas que poderão ser adotadas pela Assembleia da República. A primeira, a segunda e a quarta comissão apresentaram uma medida semelhante que consiste na criação de um cheque a psicólogo ou de um cheque de apoio psicológico. E há dois anos o PSD apresentou uma proposta que defendia a implementação deste cheque psicólogo e foi rejeitado pelo PS. A minha questão é se acha pertinente voltar a propor esta medida, visto que já foi recusada, e se acredita que poderá ser aprovada.
Muito bem. Primeiro, acho que faz todo o sentido, quando a gente acredita em qualquer coisa, acho que tem que insistir o mais possível. Portanto, se não foi aprovada há dois anos, será que vai ser aprovada agora? Como eu disse, aliás, no início da nossa conversa, a pandemia mudou muita coisa. Não é? A pandemia mudou a forma de nós olharmos para o mundo à nossa volta, mas também para olharmos para nós próprios. Quer dizer, nós temos uma noção muito diferente do que somos e daquilo que é o mundo por causa da pandemia. Agora, a guerra, se calhar ainda obviamente que não nos afeta tanto a nós como as pessoas que estão a viver na Ucrânia, como é óbvio, não é? Quer dizer, as pessoas lá, eu nem posso imaginar o que é que está a passar pela cabeça deles ou delas naquele contexto, e das pessoas que vivem à volta e das pessoas que estão é muito difícil de imaginar o que está a passar, não é? Mas, portanto, em relação a voltar a submeter propostas, acho que faz todo sentido. Em relação a aumentar a possibilidade de ter ajuda no foro mental, né, através de psicólogos ou psiquiatras ou psicanalistas, também acho que faz sentido. Às vezes as dificuldades são multifatoriais, não são só, não há uma razão para haver uma determinada situação difícil de saúde mental. Por exemplo, a depressão tem montes de origens diferentes. E ter alguém que nos possa ajudar a perceber qual é a possível origem e a tentar ir ultrapassar esse escolho, acho que também é uma coisa fundamental. E como eu também disse hoje de manhã, se me ouviu, a saúde pública sempre foi a irmã pobre da saúde global, não é? Quer dizer, a gente fala muito dos eventos cardiovasculares, fala muito do cancro, fala muito, mas até há pouco tempo falava-se muito pouco de saúde pública. E se calhar a pandemia teve essa vantagem, fez-nos abrir a cabeça e os olhos para uma realidade que a gente achava que já não era importante no processo. E eu suspeito que, com as alterações climáticas, eu suspeito, não tenho a certeza, mas que vamos ter muitas mais pandemias a curto prazo. E já agora quero agradecer o vosso interesse. Eu tenho muita pena de não poder responder a toda a gente, mas muito obrigado por estarem aqui comigo e desejo-vos a todos um futuro espantoso, cheio de curiosidade. E agora temos uma fotografia, não é? Vamos à foto.